Eu sou do interior da Bahia. A minha cidade se encontra a 420 quilômetros de Salvador. Ali já não tem uma presença assim tão expressiva como a capital. Na nossa realidade, essa percepção não é tão forte, porque tendo uma população, como disse, assim, de uma presença significativa de negros, muitas vezes a gente não tem, enquanto mulato, enquanto moreno, sobretudo tendo uma pele mais clara, essa percepção de que eu sou negro, entendeu? Essa consciência de que, muitas vezes, o que eu ouço dizer e que muitas vezes a gente vê na família, a gente cresceu, alguém sempre dizer... Eu sou moreno, porque essa é sempre a atribuição que se diz moreno. Então, não é nem negro, não é nem branco. Mas, às vezes, falta essa consciência histórica. E, sem dúvida, essa década é um momento de a sociedade refletir e de fazer aquilo que se propõe justamente essa década, que é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. O reconhecimento da contribuição que foi dada para a formação desta grande nação que é o Brasil, quinto país do mundo por população, como também dimensão territorial, são mais de 200 milhões de habitantes, a sétima economia do mundo, como disse, e que não teria crescido e não seria o país que é com a sua riqueza, não só do ponto de vista econômico, mas na sua cultura, na sua multiforme expressividade, na música, na literatura, na culinária, sem essa grande contribuição que veio justamente da África, que deu ao Brasil esse tom de um país alegre, no qual, mesmo diante das dificuldades, se olha para o futuro com expectativa. E, em grande parte, eu creio que essa esperança e essa alegria que temos dentro de nós, ela vem, em grande parte, herdada justamente da nossa mãe África, a mãe de todos os povos. E essa riqueza, sem dúvida, não se pode negar. Portanto, reconhecimento, porque ainda existe uma discriminação muito grande, basta pensar. Voltando um pouco para a história, dizia que a princesa Isabel ela teria muito mais reconhecimento se não apenas tivesse exercitado seu poder assinando a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, mas tivesse seguido deste ato uma implementação de políticas para que facilitassem a introdução dos então ex-escravos no processo de desenvolvimento. Aleijados desse processo, foram colocados à margem da sociedade, formando os cinturões de miséria em torno das grandes cidades. E o Brasil é um país, como disse, a sétima economia do mundo, mas com índices sociais comparáveis a muitos países que realmente se encontram muito atrás no que diz respeito à economia. Portanto, é um país rico, mas com uma distribuição de riqueza muito injusta, uma das distribuições de riquezas mais iníquas do planeta. E essa dívida social com os negros, basta pensar que, sobretudo se você observar o sistema carcerário, a realidade prisional do Brasil, em nossos cárceres, você vai encontrar uma visita simples em qualquer prisão do país, em qualquer lugar, qualquer longitude, norte, sul, leste, oeste do Brasil, você vai ver, Dulce, que a maioria é de negros. Negros e pobres se juntam às duas coisas. Uma discriminação porque é pobre, não dispõe de recursos para reivindicar seus direitos diante da justiça, diante de uma situação em que se vê espezinhado, em que se vê vilipendiado, usurpado em seus direitos e, portanto, a situação de desigualdade justamente por não dispor de recursos para buscar diante da justiça o respeito a seus direitos. E, nesse caso, de modo particular, os negros, basta dizer que 70% dos pobres no Brasil são negros, que é resultado dessa falta de política que houve com a abolição da escravatura, saindo das fazendas das produções de café, algodão e cana-de-açúcar e se encontravam desempregados, se encontravam sem ter um meio de sustento, jogados numa situação de miséria, formando aquilo que são as favelas que nós temos hoje, que é resultante também, não exclusivo, mas de modo particular daquele momento histórico do país. Porque, na realidade, a abolição da escravatura foi uma grande farsa, porque nós tivemos... O Brasil foi o último país do continente americano a ter a abolição da escravatura, o último país do Ocidente. Tivemos, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibia o tráfico transatlântico para o Brasil. Para você ter uma ideia do que isso significa, do ritmo com que se portavam, levavam escravos para o Brasil. No ano precedente, 1849, 54 mil africanos chegaram para o Brasil em 1849. 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia esse tráfico. Naquele ano foi reduzido para 23 mil. De 54 mil caiu para 23, uma redução significativa. No ano seguinte, 1852, caiu para 3 mil. E no ano seguinte, 700, assim abolindo definitivamente. Mas nada foi do que um expediente para retardar a abolição da escravatura, quando outros países já tinham feito. Seguiu-se a lei do ventre livre, em que os filhos de escravos não mais eram considerados escravos, e a chamada lei sexagenária, que nada mais foi do que um modo, um expediente, sempre para retardar a abolição efetiva da escravatura, mas foi um modo também de fazer com que os donos das casas grandes, os senhores fazendeiros, se livrassem dos escravos que conseguiam chegar àquela idade. Porque, vivendo como viviam, na condição subhumana em que se encontravam, era difícil chegar aos 60 anos. E quem chegava já não era mais rentável, porque não tinha condições de trabalho. Então, para o fazendeiro, para o dono de escravos, na realidade, foi um modo de livrar-se do escravo sexagenário, que àquele ponto era inútil do ponto de vista do trabalho e que se tornava, na realidade, um peso por ter que mantê-lo. Com a lei sexagenária, eram dispensados, colocados em liberdade, na realidade, jogados ao léu na rua, juntando e formando, digamos assim, esses bolsões de miséria, deixando a zona rural, indo para as cidades, mendigar o pão. Então existe uma situação de injustiça social muito grande, como disse, basta ver que 70% dos pobres no Brasil são negros, os presídios estão em grande parte lotados pelos negros. O assassinato de jovens, basta dizer que a cada 3 jovens que são assassinados, 2 são negros. O que mostra uma situação muito difícil, porque uma estrutura social injusta, ela é também criminógena, no sentido que ela é geradora do crime. Exato. A miséria gera a delinquência. A fome é bruta, é uma fera que não se domina, é uma fera indomável. E jogado na sarjeta, numa situação de necessidade, aquilo que nós poderíamos chamar de extrema ratio, não? Quando alguém que precisa nutrir-se para sobreviver, se encontra numa situação de miséria total, do ponto de vista da lei natural, é autorizado a servir-se daquilo de que há necessidade para nutrir-se, que pode ser pegar uma jaca, roubar um fruto para se alimentar. A extrema ratio, nos diz Santo Tomás de Aquino, como lei natural, justifica, porque existe também aquilo que se chama a destinação universal dos bens. Existe, naturalmente, a propriedade privada, que é reconhecida, a igreja reconhece a propriedade privada. Mas... agora, a pobreza gera, nesse caso, mais do que a pobreza, a miséria gera a delinquência. Uma estrutura social de injustiça é criminógena. E, portanto, o resultado de nós vermos uma grande delinquência, fruto desta miséria e das condições ímpares de inserção dos negros no processo de desenvolvimento.
Torna-se isso um círculo vicioso, não é?
Evidentemente, um círculo vicioso. Daí a importância do reconhecimento, mas não basta fazer um reconhecimento. Reconhecer que foram 4 séculos ao todo de tráfico transatlântico. Agora, não basta ficar no reconhecimento, reconhecer que foi um crime contra a humanidade. É preciso que se faça justiça. Com quê? Implementando políticas que favoreçam o desenvolvimento, que deem condições de igualdade, que deveriam ter sido dadas naquele tempo, que foram negadas, porque os senhores fazendeiros, primeiro, como sempre, os ricos procurando se ver livre dos pobres, e no momento em que eles já não eram mais úteis, procuraram defender seus interesses para que, uma vez livres, eles não tivessem, mesmo com o seu trabalho, condição de tornar-se proprietários da terra. O Brasil, um país com uma dimensão continental, portanto, a terra não era um problema, absolutamente. Mas se tornou, na medida em que o trabalho não era suficiente para que eles pudessem se tornar donos do seu trabalho e, portanto, do seu fruto, tornando-se proprietários.